Negócios e tendências.
Olá, você, querido ouvinte da Rádio Uninter. Hoje trataremos de um tema que envolve criatividade, inovação, vantagem competitiva. Será uma conversa que a sua participação será bem-vinda. Escreva aí no chat, eu vou acompanhando para saber se você tem alguma dúvida. E agora eu passo a palavra para a professora Helenita, que vai falar com a gente qual é a diferença entre criatividade e inovação. Existe diferença, professora Helenita? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Sim, Cláudia, já começando, né? Sim, há diferença, sim. A criatividade é a capacidade de criar, de inventar, e não é apenas um talento. Pode ser trabalhado isso, né? A criatividade significa fazer de uma forma não familiar. A criatividade é muito chega muito perto da inovação. Ela tem, então, tão perto que muitas vezes até é confundida. Mas enquanto a criatividade é criar, inovação é reinventar. Então, pegar alguma coisa e mudar e transformar um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Então, nós temos um exemplo que é o Uber, né? Ele pegou o transporte que já existia, a tecnologia, e inventou um aplicativo, inovou, né? Então, a criatividade pode funcionar como um motor para impulsionar a inovação, né? Então, a partir da criatividade, a gente acaba inovando, né?
Sim, então acaba estando intimamente ligados, né? Esses dois temas, digamos assim, né, professora? Não é que um depende do outro, mas um é uma boa companhia para o outro.
É isso mesmo, sim. Não é a mesma coisa, mas estão ligados, sim.
Uhum. E o que que você acha, professora Helenita, que é o que torna um profissional criativo, né? Como é um profissional criativo?
Bom, os profissionais criativos são avessos ao comodismo. Então, o profissional criativo é questionador, sempre estão em busca sempre perguntando, sempre buscando coisas novas, querendo entender coisas de formas diferentes, querendo se relacionar. Ser criativo é sair da zona de conforto, é fazer aquilo que ninguém faz, ou fora do padrão, né, dos padrões mentais, né?
Bom, eu vou falar pela minha experiência profissional, né? Muitas vezes a pessoa até é criativa, né? Principalmente quando ela entra na empresa, ela é a chamada vassoura nova, né? Quem aqui já não foi vassoura nova?
Varre
não é?
Bem, que é uma beleza, né?
A gente entra cheio de vontade de trazer novas experiências. A empresa também espera, muitas vezes, não em todos os cargos e todas as oportunidades, mas a empresa também espera esse olhar, né, esse novo olhar para processos, para jeito de fazer as coisas, para boas ideias. Só que muitas vezes, né, professora Helenita, na nossa experiência profissional, a gente acaba percebendo, né, pelas empresas que passamos, pela nossa trajetória profissional, que a criatividade, ela acaba sendo importante, sim, mas muito pouco criado espaço para que isso efetivamente aconteça, né? E quanto maior é a empresa, não que a criatividade, a inovação não ocorram, claro que não, ocorre sim, mas fica mais difícil para a área de recursos humanos gerenciar isso. Então, pela minha percepção, como eu estava dizendo, é importante, né, eu também buscar um local para trabalhar onde eu sinta que eu tenho espaço para ser criativo. Porque para eu ser um profissional criativo, não basta só eu ter nascido já com esse dom, com esse talento, né? Com essa curiosidade, com essa conduta, com essa atitude, mas é fundamental que a empresa também crie um clima, uma cultura de inovação, de criatividade, que eu me sinta à vontade de expor a ideia, né? Porque as grandes inovações, as grandes contribuições da humanidade vieram muito de pessoas criativas, mas que fizeram muito na tentativa acerto e erro, né? Então elas erraram bastante para daí acertar, para daí vir algo a ser denominado criatividade ou inovação. Então, para os nossos ouvintes aqui, né, eu convoco todos a essa reflexão. Né? Eu gosto de ser criativo. O local que eu trabalho permite que eu exerça a minha criatividade? E se você é líder, está aqui nos ouvindo, nesse programa, né, da Rádio Uninter, eu como líder, eu crio condições para que as pessoas que trabalham comigo, os meus liderados também, possam ser criativos? A empresa que nós trabalhamos estimula a criatividade, a inovação, ainda mais agora, nesses tempos onde essas duas questões, criatividade e inovação, são fundamentais para os negócios sobreviverem, para os negócios terem uma nova atuação no mercado em constante mudança, como o que estamos vivendo agora, não é mesmo? Mas, continuando aqui a nossa conversa, e também vem um pouco do que eu acabei de mencionar, mas eu quero saber da professora Helenita, como é que as empresas veem esses profissionais criativos, professora?
Então, hoje, Cláudia, é considerado o profissional criativo, ele agrega valor à organização, pela sua visão, a sua capacidade de juntar o conceito com o trabalho, as ideias, sabe? Ele consegue administrar essa forma, né? Então, é uma visão que ele tem diferente do que os menos criativos, vamos dizer assim. Então, a busca por mentes criativas está sendo bastante discutida hoje no mercado, porque a criatividade é aplicada ao ambiente empresarial, pode gerar inovação, como você comentou, né? E sabendo disso, hoje o cenário competitivo de mercado ele é muito grande. Então, quanto mais profissionais criativos eu tiver dentro da minha empresa, melhor, né?
Sim. E essa questão da criatividade, mais do que nunca, né, o espaço para que esses criativos, essas pessoas criativas se manifestem é fundamental. Então, uma gestão aí de recursos humanos, uma gestão estratégica de pessoas é fundamental. Mas, professora Helenita, o que são essas mentes criativas?
Bom, o cérebro humano, ele tende a funcionar de uma forma padrão. Aí a criatividade ocorre justamente quando a gente foge desse padrão, né? Quando a gente quebra esse padrão, quando esse padrão é contrariado. É importante frisar que não existe um espaço, um centro no cérebro, no nosso cérebro, né, criativo, ou um lugarzinho que é guardado a criatividade, não. E também não é privilégio de nenhuma pessoa. Todos podem ser criativos, mas precisa ser exercitado, né? A neurociência, ela simplifica bastante o conceito quando ela afirma que a criatividade é usar diferente o cérebro, de forma diferente o cérebro. E a neurociência também tem dedicado parte das suas pesquisas para investigar como que é esse processo de criatividade. Então, eles pegam esse momento e procuram ver o que está trabalhando ali, né? E defendem a combinação neuroquímica, né? A neurociência, ela defende que a combinação neuroquímica ideal para o processo criativo é o alto nível de serotonina e de dopamina. Então, elas são consideradas, assim, a dupla da felicidade. E bonitinho isso, né, Cláudia?
É, e é tão falado, né?
Então, lembrar que a serotonina ela é responsável pela regulagem do humor, do sono, da libido, do apetite e até do batimento cardíaco, né? E a dopamina é aquela parte mais de atividade motora, de sensação de recompensa, de atenção, né? Então, essa dupla, ela está sendo bem vista pela comunidade científica, né? Vamos dizer assim.
Que bacana, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Você trazendo esse tema para nós, dizendo que a gente não vai nascer com um chip especial, com uma habilidade, um dom especial, né? E sim que isso pode ser praticado no nosso dia a dia. O que eu tenho percebido, né, é que a criatividade, ela precisa ser estimulada em nós, né? Então, se a gente faz todo dia as mesmas coisas, da mesma forma, claro que rotina é bom, rotina traz ordem, né? Rotina traz produtividade também, mas é importante que a gente também se abra para exercer a criatividade, né? Abrindo espaço nas nossas vidas pessoais para fazer coisas que nos tirem, que nos desafiem, que nos tirem da nossa zona de conforto, né?
Até um pouquinho mais para frente, Cláudia, a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer para sermos um pouquinho mais criativos, né?
E isso é bem legal, né? Porque a gente enferruja se não se coloca em ação, né?
Diz que o cérebro é um músculo, né? Então, todo músculo parado atrofia.
Então, não tem como deixar aí a gente atrofiar essa máquina poderosa que é o nosso cérebro, né? O que torna um indivíduo criativo, professora Helenita?
Bom, o que torna o indivíduo criativo é justamente se sair, né, da sua área de conforto, essa parte onde a gente acaba ficando deixando o nosso cérebro um pouco mais paradinho, né? Então, é justamente ao contrário, a gente precisa sair da caixinha, né, da nossa caixinha, e buscar trabalhar com padrões diferentes, né? E é o que eu comentei há pouco, né? Então, a gente precisa frisar que não é nenhuma pessoa privilegiada. Todos podemos ser criativos, né?
Sim, desde que tenhamos, como para tudo na vida, né? Vontade, disponibilidade, atitude,
isso
né?
Mesmo. Ação, né?
Eu percebo, assim, que o povo brasileiro é um povo criativo, né? São pessoas que buscam saídas, estratégias, formas de resolver questões no seu dia a dia, até pela falta de recursos também, né? Então, a gente vê que para você ser criativo, você não precisa apenas ser graduado, pós-graduado, né? Para você ver que a criatividade, ela não está limitada só ao ambiente acadêmico ou profissional. Ela está conectada à nossa vida pessoal, ao nosso dia a dia, né? E a curiosidade, na minha opinião, assim, é um dos fatores, é um dos motores da criatividade, né? Eu acho muito interessante quando a gente pode observar uma criança, quando ela pega um objeto, quando ela pega alguma coisa, parece que ela entra naquele momento ali, ela observa, ela manuseia, né? E quantas vezes a gente não faz tudo no nosso piloto automático, sem sequer questionar que poderia estar fazendo algo que poderia estar reduzindo tempo, dinheiro, e tantos outros recursos que são tão caros para nós, né? Por que será que a gente insiste muitas vezes em fazer determinadas coisas, né? Daquela mesma forma. É um comodismo, mas também eu acredito, assim, professora Helenita, que tem a ver com os modelos aos quais a gente foi criado, educado, né? E a gente acaba seguindo esses modelos sem questionar muito, né? E pode ser até um modelo dentro da própria empresa que a gente trabalhe, né? E a minha fala aqui não tem intenção nenhuma de transformar ninguém em revolucionário, ou eu sei que, né, nós temos limitações de atuação dentro das organizações, dentro do nosso trabalho, mas eu acho muito bacana aquelas pessoas que se lançam, sabe, professora, no empreendedorismo, né, em criar algo novo, o quanto elas ganham em alegria, em motivação, em automotivação, né? Parece assim que aquela ideia, aquele projeto, aquele
negócio... Uma injeção de ânimo, né?
É uma injeção de vida, de ânimo na pessoa, né? Eu acho isso muito legal, muito bacana mesmo. Mas seguindo aqui a nossa conversa, né? Como a empresa pode estimular os seus colaboradores para a criatividade, professora?
Bom, pensa numa empresa que todo mundo, ou boa parte das pessoas que já conhecem ela, né? Gostariam de trabalhar, a Google. Lá em dois, ela tem um ambiente, tem um espaço, uma equipe de trabalho que só ela é encarregada de estratégias para manter os funcionários felizes e engajados. Então, eles ficam o tempo inteiro, essa equipe, ela tem que manter os funcionários engajados com tudo, e isso ajuda muito na produtividade. E a Google, lá em 2015, 2017, não lembro direito, ela lançou o conceito 80-20. Então, os engenheiros trabalhavam 80% da carga horária de trabalho deles nas atividades da empresa, e 20% eles faziam o que eles mais gostavam. E os resultados foram tão positivos que outros gigantes da área também fizeram, adotaram esse conceito de tempo, né? E como a Apple e o LinkedIn. Então, é bem interessante, né? Que eles fugiram do padrão de carga horária, vamos trabalhar 6 horas, e aí as outras duas, não, eles faziam como se fosse parte do trabalho deles, ter esse estímulo, essa coisa para fazer o que eles mais gostavam, né? Então, é bem interessante, né?
E bem estimulante para o colaborador, né? Porque eu estou sendo, está sendo criado um espaço, está sendo criado um tempo para que eu pense fora da caixinha, né? Para que eu pratique a criatividade, para que eu, e mesmo que não saia nada criativo naquele momento, naquele mês, mas essa cultura de criatividade dentro da organização, ela cria um mecanismo de envolvimento e comprometimento das pessoas, que isso é muito valioso, né? Isso é o que toda organização quer ter: profissionais comprometidos, profissionais criativos, comprometidos, engajados. Isso é o sonho de qualquer empresário, né, professora?
Sim, imagina, né? Se uma empresa daquele tamanho tem essa equipe, né, trabalhando para que esses funcionários tenham essa disposição, né, de trabalho, de carga horária, é muito interessante, né? Como chegaram nesse conceito, né? Então, foi muito estudo, muita busca e muita dedicação também, né? Com certeza, saiu de uma ideia criativa aí.
Com certeza. Mas o interessante nesses exemplos que você trouxe é que as empresas não fizeram isso de maneira aleatória, né? Não lançaram um comunicado para os colaboradores dizendo: a partir de agora você tem 20% da sua carga horária para ser criativo, né? Além de criar essa possibilidade, ela colocou pessoas dentro da empresa responsáveis para gerir isso, né? Para que não fique algo solto. Porque hoje em dia, como nós estamos muito atribulados de tarefas dentro das empresas, dentro do nosso dia a dia, se alguém der uma redução de 20% da nossa carga horária diária, a gente vai correndo olhar o celular, fazer um joguinho, dar uma olhada nas redes sociais, e isso não. Assim, é bacana, distrai, mas criatividade não é isso. Criatividade requer ações dentro das empresas, que é o que as empresas que a professora Helenita mencionou, tem gente que cuida disso, tem gente que cuida de ações referentes a isso, tem profissionais que criam treinamentos, atividades, dinâmicas para que as pessoas exercitem a sua criatividade. Porque não é assim, vou te dar 20% da carga horária e aí você senta aqui e seja criativo agora. Até porque nem todos os dias a gente está a fim de sair da nossa zona de conforto. Aliás, o ser humano, desde a época das cavernas, né, e tem um livro muito bacana que fala sobre isso, que tem um título curioso, mas é um livro que eu sempre sugeri aos meus alunos para lerem, além de ser uma delícia de livro, a gente se diverte lendo. Chama-se Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Então, são dois pesquisadores americanos que estudam o comportamento humano nessa questão do comodismo, nessa questão da criatividade, nessa questão das relações. Tem PDF na internet, é um livro delicioso, rapidinho você lê, e tem dados ali científicos feitos.
Eu ainda não li esse livro, não, Cláudia.
Vale a pena demais, assim, sabe? Eu fazia com os meus alunos da graduação até atividades dinâmicas, né? Porque nesse livro, eu mencionei ele, porque especialmente nesse livro, os autores, que é um casal, eles abordam o quanto nós, em decorrência da nossa trajetória desde o Homem das Cavernas para cá, o quanto o nosso corpo, biologicamente falando, busca a zona de conforto. Porque isso, para nós, era uma questão de sobrevivência. Só que agora a gente não tem leão na selva para matar mais. Leão são outros, lógico, né? Mas a gente não precisa mais. Por isso que tem tanta gente que engorda, não consegue emagrecer. É bem interessante. Gente, vale a pena ler esse livro. Vou deixar aí como dica, quem sabe você se interessa para ler o livro, né? O ouvinte, a ouvinte que está agora nesse momento conosco, né, Helenita?
Eu vou ler.
Leia, você vai gostar. É bom até para a gente entender os nossos respectivos cônjuges. Por que que o homem age de determinada maneira e a mulher de outro? É uma graça esse livro, vocês vão gostar. E agora, caminhando para o final da nossa rádio de hoje, né? Falta 7 minutos para a gente encerrar o programa de hoje. Eu gostaria de ver com a professora Helenita o que ela pensa de como é possível desenvolver a criatividade para que uma pessoa possa se tornar mais criativa, tanto dentro quanto fora do trabalho.
Então, tem umas dicas, são até algumas são bem conhecidas e outras um pouquinho menos. Então, primeiro, acompanhe o trabalho de pessoas criativas, que são pessoas que você gosta, você tem a ver com a sua atuação de trabalho ou mesmo a sua linha de interesse de um modo geral, assim, né? Acompanhe, entre nas redes sociais, verifique se tem site, comece a acompanhar o trabalho dessas pessoas. Então, e busca a referência para criar ideias. Né? Também essa forma de aprendizado também é interessante. Então, uma segunda dica seria: faça as tarefas rotineiras de modo diferente. É aquela básica, né? Se você usa a mão direita para escovar os dentes, muda. usa a esquerda, faça um caminho diferente, como a Cláudia já comentou lá no iniciozinho da nossa fala, né? Então, essas pequenas mudanças podem ser poderosas para estimular o cérebro. Deixa eu passar para o próximo aqui. Exercite a sua criatividade diariamente. Então, procure escrever um diário, tocar violão, brincar com seu cachorro, brincar com seu filho, pode ser o que for, mas procure ter esse tempo para exercitar, para usar a tua criatividade como você gosta. Você vai ver que a criatividade vai começar a fluir, né? Faça pequenas paradas também ao longo do seu dia. Não fica o dia inteiro no teu computador tentando resolver uma coisa que você não está conseguindo. Lembra lá do experimento da Google? Monta o conceito, né? Não precisa ser tão grandioso, mas monta o teu conceito, sai um pouquinho, vai olhar pela janela, vai olhar pela porta, anda no teu quintal, se você tiver, faça alguma coisa para que você saia daquele estresse, né? Lembra que é a serotonina e a dopamina, e não o cortisol e seus amigos ali, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Quando a gente fala em estresse, não é a serotonina e a dopamina que estão em alta aí, né?
Sim.
Quer falar alguma coisa, Cláudia?
Eu acredito que toda vez que a gente tem aquele eureka, nossa, não é quando você está tenso e quer resolver aquilo de qualquer jeito. É naquele momento que você menos espera. Às vezes você é tomado assim por uma solução ou por que eu não pensei nisso, na observação, né? Isso acontece muito na observação da natureza, do dia a dia, do outro, né? Então, eu li algo sobre pessoas criativas, existem vários livros, né, que estimulam a criatividade, e há esse relato de uma boa parte das pessoas que as soluções criativas que elas apresentaram para a humanidade se deram em momentos que elas não estavam estressadas. Muito pelo contrário, elas nem estavam pensando naquele momento, naquele problema. Claro que o problema tinha o pano de fundo, né? Ela já estava buscando por solução, né? Mas assim foi numa situação inesperada que ela arrumou uma saída, ou para um problema, ou para uma situação limite que ela estava passando, ou para uma demanda de um projeto dentro da empresa. Então, é conciliar mesmo, né, professora Helenita, tanto a prática aí nas excelentes dicas que você nos trouxe, mas também investir no nosso prazer, na nossa satisfação, em atividades que nos desafiem de maneira prazerosa, né? Eu mesma estou aprendendo macramê, estou sofrendo, viu? Estou saindo da minha zona de conforto.
Ah, eu também estou procurando algumas coisas diferentes também. Cláudia, já que a gente já está indo para o finalzinho, eu queria falar sobre o cuidado com o ambiente de trabalho. Então, uma tática que as empresas criativas estão usando, é colocar pequenos brinquedos na mesa de trabalho, né? Assim, os profissionais podem acessar a criança interior e destravar a criatividade. Parece bobinho a princípio, né, Cláudia? Mas a criança interior, ela é criativa, né? O que que você quer falar sobre a criança interior? Que eu já vi que o sorriso foi até diferente.
Ah, eu gosto muito desse tema, né? Porque na verdade essa criança mora dentro de nós, né? Não tem nada de esotérico ou mística essa fala, né?
Não, é um
Ela
estudo muito
realmente
sério, é.
são vários psicólogos, cientistas que estudam sobre isso, né? Tá aí um outro tema que a professora Elinita trouxe que daria uma rádio web. Quem sabe a gente não fala desse tema, hein,
Quem
professora? professora?
Cláudia, boa ideia.
Eu acho que ia ser bem bacana, né? Até porque tem tudo a ver com criatividade.
Sim, tá diretamente ligada. Até tem uma fala que diz assim, a nossa saúde e a nossa criatividade está relacionada com a forma com que lidamos com a nossa criança interior, a criança que é criativa. Olha, né?
Olha!
Tá muito ligada mesmo.
É verdade. Então tá, professora Helenita, queridos ouvintes, nosso tempo terminou. Em breve estaremos juntas novamente, eu e a professora Helenita, com um tema bem bacana aí para a gente encerrar a nossa sexta-feira com chave de ouro. Professora Helenita, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, pelas suas ótimas dicas para todos nós. E para você, querido ouvinte, um grande abraço.
Negócios e tendências.